Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br.
Going for their first Super Bowl championship, their first NFL title since 1956. Sims, unbelievable.
No good!
Five from their own 44. Manning takes the snap. Back to throw. Under pressure. Avoids the rush. And he's going to fight out of it. Still fights out of it. Now throws it deep downfield. Wide open Tyree, who makes the catch. What a play by Manning. Incomplete. And the ball game's over. And the Giants have won Super Bowl 46.
Big Blue Podcast.
We are the New York Football
Giants,
Gladiator Football
Giants,
the globe knows who we are,
Giants,
Super Bowl Superstars.
Fala galera do Giants Nation, tudo bem com vocês? Hoje o episódio deve ser um pouquinho mais curto, porque né, eu tô me mudando de casa aqui e tá na só correria essa semana. Mas a gente conseguiu colocar um convidado especial aí para falar com vocês. A gente vai falar um pouco do jogo do Rams, né? A derrota por 17-9 em Los Angeles. E falar um pouquinho mais do estado do Giants, que a gente está falando toda semana também. Bom, espero que esteja todo mundo bem aí. Aqui em Brasília, que é onde eu moro, tá um calor desgraçado, mas é a vida. Para começar, falando do jogo contra o Los Angeles Rams. Um jogo mais apertado do que eu imaginava, muito mais apertado do que eu imaginava. A defesa foi muito bem, conseguiu parar o ataque do Rams de uma forma que eu não esperava, porque foi uma defesa que sofreu contra o 49ers em jogadas de sweeps e reverses com Brandon Ayuk, né? E o Rams, que é um time que é conhecido por fazer a mesma coisa, não fez, mudou um pouco o estilo de jogo e acabou não conseguindo fazer muita coisa. Só que o nosso ataque conseguiu ser pior ainda. Sem comentários sobre o nosso ataque, né? Como toda semana, vamos falar um pouquinho dos destaques negativos e destaques positivos. De destaques positivos, como eu já disse, a defesa tem que ser citada. E mais especificamente dentro da defesa, eu queria citar dois jogadores. O primeiro, Blake Martinez, o linebacker que a gente contratou de Green Bay como free agent essa temporada, que está indo muito bem. Até agora, tá sendo excelente para essa defesa do Giants. Tá jogando mais rápido, parece. E ele tá sendo realmente usado da forma que ele deveria ser usado sempre, que é longe de marcação, sempre ali numa espécie de spy, mais ou menos, ou então em blitz, alguma coisa assim para parar a corrida. E ele tá funcionando muito bem nesse esquema do Giants. Esse é o primeiro destaque positivo que eu tenho que dar. E o segundo, na secundária, eu queria dar o destaque pro James Bradberry também. Porque o James Bradberry, que é o outro cara que a gente contratou na free agency vindo do Carolina Panthers, foi um cara que foi bastante criticado pelo contrato que recebeu. Mesmo sendo um bom jogador, o contrato foi um pouco acima do que era esperado que ele recebesse, mas ele tá valendo quase que cada centavo desse contrato, né? Ele tá jogando muito bem mesmo, inclusive, se eu não me engano, o PFF, né, o Pro Football Focus, tem ele, depois de 4 jogos na temporada, tem ele no time de All-Pros, pra vocês terem uma ideia. Ele tá jogando muito bem, e no jogo passado contra o Rams, ele foi excelente. Só você ver os números de Robert Woods e Cooper Kupp contra ele, não foram números tão grandes assim. Não foram mesmo. Ele praticamente anulou os dois quando estava em coverage. teve um erro no jogo, que foi no TD do Cooper Kupp, mas não foi um erro dele, na verdade. Pelo menos eu não considero um erro dele. Foi uma quarters coverage, só que era para fazer uma inversão de jogadores com safeties sendo corners e os corners sendo safeties. Era para fazer essa alteração. E o James Bradbury fez essa alteração, só que o safety errou na hora de fazer a alteração e o touchdown foi em cima do James Bradbury. Então, você pode considerar um quase que menos da metade do erro como sendo dele. Ele também tem ido muito bem, destaque positivo. Como destaques negativos, eu tenho que falar do ataque. Tudo bem que na defesa tem alguns também, né? O cornerback 2 do Giants ainda é uma dúvida grande. Os safeties, o Julian Love, que inclusive foi o safety que errou na jogada do James Bradbury, não tá jogando nada. Mas eu tenho que falar do ataque nesses pontos negativos. Eu tenho que falar de Daniel Jones, me desculpem, eu não sei qual é a dificuldade que a torcida do Giants tem, isso eu vou falar depois, né? Mas enfim, eu tenho que falar de Daniel Jones e tenho que falar da linha ofensiva do Giants, que até deu uma melhoradinha, mas ainda tá penando muito. Ah, e do Golden Tate também. O Golden Tate é horroroso. Esse é pronto, final, acabou tudo que eu tinha pra falar do Golden Tate. A linha ofensiva tá sofrendo ainda. E precisa melhorar. Não jogou tão bem, até deu uma melhorada no segundo tempo, mas não jogou tão bem. E o Daniel Jones não pode lançar uma interceptação daquela no fim do jogo. Tiveram lances e erros de leitura básicos de novo que o Daniel Jones errou. Sim, o Daniel Jones tira às vezes leite de pedra. O Daniel Jones não é um QB tipo lixo, entendeu? Ele não, tipo assim, não é isso que eu tô querendo dizer, mas ele tá errando. Isso é problemático. Bom, de destaques, basicamente isso. Agora eu quero falar do Daniel Jones especificamente. Vamos lá. Primeira coisa sobre o Daniel Jones, que era o que eu tava falando antes. Eu não sei por que a torcida do Giants tem essa dificuldade de entender essa questão do Daniel Jones e Trevor Lawrence, que a gente tá falando tanto no Twitter, e que a gente tá recebendo muitas críticas de a culpa não é do Daniel Jones, como é que um QB, Trevor Lawrence, não ia fazer nada com essa linha ofensiva e tal. A questão não é essa, gente. Eu já postei no Twitter, inclusive, se a gente estivesse falando do Trey Lance ou do Justin Fields, eu preferia ficar com o Daniel Jones. Agora, a gente tá falando do Trevor Lawrence. O Trevor Lawrence é basicamente, não tem erro selecionando ele. É o que eles chamam de can't miss prospect. Ele é um talento geracional na posição mais importante de toda a NFL. Esse é o Trevor Lawrence. E o Daniel Jones não tá se mostrando, eu falei até no Twitter, o Daniel Jones não tá se mostrando um franchise QB. Ele tá se mostrando um QB titular na NFL, nível Kirk Cousins, sei lá, Baker Mayfield. Mas franchise QB, que é o que a gente busca na NFL, ele não tem se mostrado e inclusive tá muito longe disso, né? E eu não sei qual é a questão com o Trevor Lawrence é a seguinte: o talento do Trevor Lawrence é um absurdo, é um jogador que nenhum outro time na NFL que não fosse Chiefs, Seahawks ou Ravens passaria, pra vocês terem uma ideia. Ele é um talento absurdo nessa posição, e é um jogador que o Giants, se tiver a pick 1 do draft, não tem como passar. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto sobre o Trevor Lawrence é que o fato de a gente pegar o Trevor Lawrence reseta o tempo de contrato de rookie do QB calouro. De contrato de rookie, obviamente, é do calouro, mas do QB, que é um fator importantíssimo na hora de você montar um elenco, um time. Pode olhar os últimos times que tem ido pra playoffs, que tem ido pra Super Bowls. Todos eles montam um elenco enquanto o QB tá em contrato de rookie. Foi assim com o Chiefs do Patrick Mahomes, foi assim com o Rams do Jared Goff e por aí vai. O fato da gente. A gente já perdeu 2 anos de contrato de rookie do Daniel Jones. Com o Trevor Lawrence sendo draftado, a gente resetaria esse tempo. Então é outro ponto extremamente importante na hora de analisar o fato de escolher ou não o Trevor Lawrence, se a gente tiver nessa escolha. E o terceiro ponto são os erros do Daniel Jones. A gente não pode apostar no Daniel Jones e falar, não, porque o Trevor Lawrence não faria nada com essa linha ofensiva. A questão não é essa. Ninguém tá falando que o Trevor Lawrence vai chegar no Giants e no mesma hora o Giants vira contender a Super Bowl e vai pros playoffs. Só que o que a gente tá falando é, com o Trevor Lawrence a gente consegue ganhar mais 2 anos e recomeçar o rebuild pra montar um time ao redor dele. entendeu? O Daniel Jones ainda é uma aposta, o Daniel Jones tem tido erros bobos e o Daniel Jones não tá produzindo o que deveria, mesmo com as peças ruins ao redor dele. Esse aqui é o ponto. E esse aqui é o ponto fundamental. Porque um franchise QB, aquela frase, é uma frase icônica, clichê inclusive na NFL, um franchise QB na NFL faz os jogadores ao redor dele melhores. Você não pode me dizer que o Daniel Jones está fazendo os jogadores ao redor dele melhores. São poucas, talvez nenhuma vez que o Daniel Jones fez isso. Então, por isso, hoje em dia, a minha opinião é essa. Se a gente tiver a oportunidade de pegar o Trevor Lawrence, ou seja, se a gente tiver a pick 1 do draft, porque o Trevor Lawrence vai ser a pick 1, eu pegaria o Trevor Lawrence. Se a gente não tiver essa oportunidade e tiver, sei lá, Trey Lance ou Justin Fields, aí não. Aí pega outra posição, algum outro jogador de outra posição, dá um trade down para algum time que queira, ou um dos QBs, e fica com o Daniel Jones. Essa é a minha posição atual, mas eu já postei no Twitter e vou repetir aqui também para quem estiver ouvindo. Eu quero esperar os próximos 12 jogos que a gente tem para analisar o Daniel Jones para ver como ele vai jogar e ter uma decisão melhor também sobre a situação dele e do Giants, a situação de QB, né, dele e do Giants. Bom, basicamente isso, e agora falando um pouco do jogo que está por vir agora domingo às 5 horas da tarde, se eu não me engano, contra o Dallas Cowboys, a gente tem um convidado especialíssimo, mais um, né, para vocês, é o Russo lá do Cowboys BRA, né, é um cara que é muito entendido, vocês vão ver, é muito massa de como uma pessoa e espero que seja bem recebido por vocês, segue ele lá e vamos agora para o preview do jogo de domingo agora, Giants e Cowboys, maior rivalidade da divisão, o time que eu mais odeio na divisão, espero que a gente ganhe o jogo, mas duvido que a gente ganhe o jogo, vocês vão ver pela preview e vamos lá para preview do jogo de domingo, é isso. Então, para falar um pouco do jogo de domingo, agora, às 5 da tarde, eu acho, no horário de Brasília, Giants e Cowboys, a gente trouxe um convidado especialíssimo para vocês do Cowboys Brasil, o Russo, do Cowboys Brasil, e vamos deixar ele passar um pouco da imagem de como o Dallas Cowboys está vendo esse jogo, pela parte deles, né? Então, para começar, bem-vindo, né? É um prazer ter você aqui para falar dessa rivalidade de divisão. Primeiro, eu acho que é o primeiro do Cowboys também, né? Jogo divisional dessa temporada. E para começar, eu queria perguntar do ataque. O ataque do Cowboys que parece ser, né, o ponto forte da equipe, que tem o Dak Prescott aparentemente jogando muito, mas que ao mesmo tempo, eu vi um dado hoje de que é um ataque que tem muito pouca liderança, por conta um pouco da defesa também, e que tem alguns problemas de turnover, né? Já são, se não me engano, 7 ou 6, um negócio assim.
9.
9, então. E, então, a primeira coisa que eu queria te perguntar é sobre o ataque. E expandindo um pouco pro Dak Prescott também. O que você acha? Você acha que tá bem? Você acha que tá mal? Como você definiria o ataque do Cowboys?
Bom, o ataque do Cowboys, ele tá no meio termo entre estar bem e estar mal. Por quê? O time tá sofrendo muito turnover. A parte mental de jogo, do ABC, de fundamentos do time, ele tem se complicado na hora de recepções, na hora de correr com a bola. Ezekiel Elliott tem errado bastante. Embora a OL de Dallas esteja extremamente remendada. Jogo passado, perdemos o center, que entre aspas seria o titular, que é o Joe Looney. E colocamos o calouro Tyler Biadasz no lugar dele. Ele, a comissão técnica tomou a decisão de entrar para o jogo com o Terrence Steele. Não foi uma decisão muito inteligente. E acabou, o time acabou colocando o Brandon Knight como right tackle. Fora isso, os recebedores de Dallas vêm se portando bem em campo, muita separação, principalmente Amari Cooper e Cid Lamb. Michael Gallup tá um pouco abaixo, não sei o que tá acontecendo, ele tá recebendo menos bolas do que o esperado. E fora os jogadores pontuais aparecendo, como Cedric Wilson, Noah Brown.
Então, o Dalton Schultz também, né? Tá jogando bem.
Tyrande de Dallas, Dalton Schultz, que, na minha visão, a princípio era apenas um bloqueador, vem se mostrando um excelente recebedor nas mãos do Lunda Wells.
Eu quero o treinador de Tyrande do Giants, inclusive.
Isso. Que fez um trabalho excelente com o Evan Engram na parte de recepção. Eu acho o Engram um excelente recebedor. O problema do Engram é que ele não consegue bloquear um poste.
E assim, ele tem muito problema de lesão também.
Fora isso, Blake Bell não altera a cotação do dólar. E talvez o time vá enfrentar o Giants sem o Tyron Smith. Ele entrou hoje de novo na lista de lesões.
Mas nada sério.
Ou é a mesma lesão, a mesma lesão que tirou ele dos últimos três jogos.
Tá. É, então é uma lesão relativamente importante, né? Porque é um dos melhores OLs da NFL. Mas eu queria perguntar, você acha que o Dallas tá nesse meio termo ofensivamente? Porque, como a gente estava falando agora, as armas parece que o ataque tem, né? Tem o Ezekiel Elliott, que é um dos cinco melhores running backs da NFL. Tem o Dak Prescott, que tá prestes a receber um baita de um contrato, é um bom QB. Tem talvez o melhor grupo de wide receivers da NFL. É, a OL, que apesar de remendada, é boa. E como a gente disse, tem o Tyron Smith. Tem ainda o Zach Martin, né, também. Então, eu queria te perguntar, você acha que esses problemas que o ataque de Dallas vem sofrendo são por conta dos jogadores e da execução das jogadas, ou mais por conta do sistema técnico, de como os técnicos estão chamando o jogo, o playbook mesmo?
Então, o play calling de Dallas não foi muito alterado por ser o Kellen Moore, que se manteve da temporada passada. Salvo engano, ele foi um dos três que se manteve. Mas a execução de corridas foi alterada. Dallas saiu de um vertical run para uma West Coast, que é um esquema de bloqueio totalmente diferente.
Sim.
Isso parece ter afetado o desempenho do Elliott. Porque dá para ver que a OL não consegue sustentar certos gaps. Claro, se você jogar pelo lado esquerdo da linha, o Connor Williams não vai conseguir sustentar um gap. Agora, se você jogar do lado direito, o Zach Martin vai estar lá.
Sim. É. Bom, é uma coisa a ficar atento, né? Porque, bom, a defesa do Giants tá jogando bem até, tá jogando melhor que o esperado. E a DL do Giants é o ponto forte do time, então talvez a forma do Giants vencer esse jogo, ou então pelo menos deixar o jogo perto, seja parando a corrida, seja se aproveitando dessa mudança de sistema corrido, e se aproveitando também das lesões na OL de vocês. É um ponto interessante que você está trazendo, é um ponto que realmente pode ser importante para o jogo, apesar de não parecer tanta coisa assim.
sim, mas num contraponto, Dallas pode explorar o fundo do campo.
Sim, sim. É, que era o que eu ia perguntar agora, que era... Na verdade, era o que eu ia perguntar um pouco depois, agora eu ia perguntar da defesa, mas já que você já puxou o gancho, vou perguntar agora. O Giants tem o James Bradberry, né, que tá jogando muito bem, apesar do contrato absurdo, do contrato grande que o Giants deu pra ele. Ele tá jogando bem, tá jogando muito bem, provavelmente vai, pelo que as notícias estão falando, vai seguir o Amari Cooper. E eu queria perguntar pra você, porque o Giants tá com... Na verdade, a diferença é pouca, porque, na verdade, tanto o slot quanto o outro outside corner estão jogando meio mal. Mas eu queria perguntar para você, quem joga mais no slot de Dallas? É o próprio Amari Cooper? É o Michael Gallup? Ou tá jogando mais o CeeDee Lamb ali? Quem tá jogando mais...
Interessante você ter me perguntado. Eu trouxe uma estatística que foi o Rui, do Fantasy Football, postou hoje. Uhum. De alinhamento dos jogadores.
Tá.
Nesse momento, em Dallas, quem mais alinha no slot é o Amari Cooper.
Uhum. Ah,
com 65%.
É interessante também, então, porque o Dallas vai poder aproveitar o fundo do campo muito bem, então, porque o James Bradberry, que vai seguir o Amari Cooper, vai estar no slot.
Ele provavelmente vai estar no slot, mas aí é aquele problema do que a secundária de Dallas vai... Que a secundária de Dallas não. Que a secundária do Giants vai ter. Você marca o Amari Cooper, você tem outros três pra marcar.
Pois é. E a secundária que já, tipo... Tem alguns problemas, né? Inclusive, você falou da lesão do Tyron Smith. O Jabril Peppers, que é o safety titular do Giants, também tá no injury report de hoje. Com a mesma lesão que tirou ele do jogo passado, também não sabe se vai. E se ele não for, por mais que o Jabril Peppers não tenha virado estrela na NFL, né? Se ele não for, o reserva que vai jogar é ou o Nate Ebner, que era um special teamer no Patriots, ou o Adrian Colbert, que foi um cara que a gente trouxe nos waivers, que também, assim, jogou um pouquinho bem até em São Francisco, mas nada demais, depois não fez nada em Miami. Então, é uma lesão também na secundária do Giants, teoricamente importante. E aí, puxando para a secundária do Cowboys, na verdade para a defesa do Cowboys, já que a gente estava falando de secundária, a defesa do Cowboys tá bem... Assim, o Giants, na verdade, vai ser um confronto bastante interessante, porque o Giants tem o pior ataque da NFL. Não, tá pontuando cerca de 11 pontos por jogo. Tem dois jogos seguidos que não faz um touchdown. E a defesa do Cowboys, eu não sei se é a pior da NFL, mas tá bem mal, né?
É a 28ª. Ela só consegue ser melhor em uma estatística do que o Jets.
Nossa. Então, tá. A gente viu, pelo menos eu assisti o jogo, né, Browns e Cowboys, e deu pra ver muito, assim, muitos problemas. Inclusive, eu não sei se você vai concordar comigo, mas o Everson Griffin, que o Cowboys contratou na free agency, eu esperava que fosse jogar muito mais do que ele tá jogando. Eu vi o jogo contra Cleveland, eu fiquei um pouco... Achei até um pouco estranho, ele cometeu algumas faltas e não vi ele tanto no backfield também do Browns. O DeMarcus Lawrence não tá jogando no mesmo nível que ele já jogou também, eu acho, na carreira, né? E na secundária, o Cowboys tá com... Eu nem sei, na verdade, quem tá na secundária do Cowboys depois que perdeu o Byron Jones. Eu sei o Trevon Diggs, né, o que vocês draftaram no segundo round, não sei como ele tá jogando. Eu sei que tem o Darian Thompson lá na posição de safety, que já jogou no Giants também. Mas assim,
sacado.
Não é mais titular?
Não, foi. Não, nem participou com o time titular. Ele no jogo, no snap que o Odell Beckham fez o TD no reverse, ou ele já saiu do time?
Uhum. Então fala aí um pouco da defesa. O que mais te preocupa na defesa do Cowboys e o que mais te anima na defesa do Cowboys?
O que mais me anima é ver o Mike Nolan demitido. Porque, sinceramente...
Mas nem os linebackers também, porque ano passado os linebackers eram muito bons, né? O Jalen Smith. Se bem que o Leighton Van Der Esch tá machucado, né? Mas tinha ele também.
Sim, mas eu peguei as estatísticas das últimas defesas que o Mike Nolan comandou. Elas foram a 24ª, a 27ª e a última.
Nossa.
Com o Atlanta.
Uhum.
Ah, mas ele fez um bom trabalho no corpo de linebackers de... do Saints. Sim, ele fez um excelente trabalho, mas ele é um posicional coach. O Mike Nolan tem um playbook. Os jogadores de Dallas já falaram que o playbook dele é extremamente difícil. Você assiste o tape de Dallas, você vê que a defesa não sabe o que tem que executar, porque ele quer mesclar zone coverage com man, com spy, tudo ao mesmo tempo. E ainda dropando um DL na cobertura. No jogo contra o Falcons, se eu não me engano, eu queria pular dentro da tela da TV e esganar ele depois que ele dropou o Antoine Woods na cobertura.
Nossa senhora.
O Antoine Woods é um nose tackle de 140 quilos.
É. Mas ele, então ele é o que mais, ele é o que mais te preocupa e o que mais te anima se for demitido.
Sim, creio que o fator determinante de Dallas ali é o time está sendo mal treinado. Ou, inclusive o Richard Sherman falou isso hoje.
Uhum.
O Richard Sherman, eu nem sei onde ele está jogando. Acho que ele está jogando.
O 49ers está no 49ers.
Ele falou isso hoje, o time de Dallas parece mal treinado.
Uhum.
E que se o time trocasse de coordenador defensivo nesse momento, no meio de temporada, provavelmente não daria muito resultado, mas já mudaria alguma coisa.
Uhum.
Lembrando que Dallas não precisa ir longe para buscar o coordenador defensivo. O time tem no elenco atualmente o Greg Edwards, que montou aquelas defesas assustadoras do Viking.
Uhum.
Que por algum motivo o Mike Zimmer demitiu no final do ano.
Ah, mas agora... e o Mike McCarthy? Você acha que tem... Tipo assim, ele tá bem ou ele também tem culpa?
Ah, ele tem culpa em algumas partes de trazer alguns técnicos que já não deram certo na liga, ele insistiu. Por exemplo, ele trouxe para Dallas o Joey Fibling.
Ah, sim.
O cara deu muito errado. Tá, ele montou aquela OL do Packers. Com David Bakhtiari e companhia, até eu.
Uhum.
Ele trouxe também o Scott McCurley, treinador de linebackers. Ele trouxe o Maurice Linguiste, treinador de DBs, que teve passagem em Texas A&M. A passagem até foi boa. A defesa ficou em 15ª no geral. Para o college, acho uma boa estatística. Mas é um treinador que você jogar ele para uma posição tão importante como o coordenador de secundária e de passe, eu achei meio muito aposta. Agora, voltando à secundária. Dallas ontem cortou o Brandon Carr.
Nem sabia que ele tinha voltado para Dallas.
Ele foi contratado para jogar como safety. O time cortou ele ontem e cortou o Alex Light. Pro jogo de domingo, há chances de ter o Anthony Brown de volta. Que aí já é a proteção de slot de Dallas já ganha um pouco mais de força, embora o Anthony Brown não seja lá essas coisas, mas ele é um cornerback rápido. Ele, se eu não me engano, tá no top 5 da lista de cornerbacks mais rápidos da liga.
Uhum. E aí quem seria o outro? Porque é Trevon Diggs, Anthony Brown, e quem seria o último?
O Brown seria mais alinhado no outside e o Jordan Lewis no slot.
Ah, sim, tá.
Ou o Darian Ormley.
Tá. Tá. Se bem que os wide receivers do Giants também não são uma competição absurda.
É, mas o Shepard me preocupa.
Mas ele tá machucado, ele não vai jogar.
Não vai jogar.
Vai jogar só o Darius Slayton e o Golden Tate.
O Golden Tate é sempre chato jogar contra o Golden Tate.
É. Mas aí, já que a gente tá falando desse matchup da secundária do Cowboys com os wides do Giants, é uma pergunta que a gente sempre faz aqui já pra né, começar a finalizar. Qual é o matchup que você considera que vai ser mais importante pro jogo? Tipo assim, você acha que o matchup mais importante é o wide do Giants contra o Trevon Diggs?
Ele provavelmente vai perseguir o Golden Tate e o Darius Slayton no campo. Até porque ele, embora ele ainda seja um calouro, ele é o jogador da secundária com passes incompletos forçados.
Uhum. E qual o matchup que você acha que é o mais importante pro Cowboys ganhar o jogo? Trevon Diggs também?
Eu acho que é explorar o Perch.
Tá.
Com o Aldon Smith.
Tá jogando muito bem, inclusive, né?
Até porque o Perch é um calouro. Eu não sei se na hora o Joe Judge vai. Quem o Joe Judge vai optar ali. Se ele vai optar pelo Cameron Fleming. Ou se ele vai startar o Perch.
Nem a gente sabe ainda, mas provavelmente vai ser o Cam Fleming, que inclusive foi do Cowboys, né? E provavelmente vai ser o Cam Fleming pra jogar ali, e provavelmente o Aldon Smith vai ganhar a maior parte dos snaps. Porque
provavelmente Dallas vai fazer o seguinte, provavelmente Dallas vai alinhar. Eu tô só me baseando no que aconteceu no jogo passado. Dallas deve alinhar o DeMarcus Lawrence ou o Everson Griffin contra o Andrew Thomas. Um matchup importante que Dallas tem que ganhar é o Tristan Hill, que jogou bem contra o Wyatt Teller. Ele conseguiu, inclusive, 4 pressões.
É importante mesmo, porque o Will Hernandez, que é o guarda do Giants, e o Nick Gates, que é o center do Giants, não estão jogando tão bem assim. Jogando bem mal, na verdade.
Explorar ali o lado esquerdo da linha do Giants, mais especificamente o left guard, com o Tristan Hill ou o Antoine Woods, já que o Don Tarpow me parece nulo até aqui. Uhum. Nenhuma pressão, nenhum tackle para perda de jardas, nada.
Tá. Bom, pra mim, já falando a minha opinião, pra mim o matchup mais importante pro Giants tentar ganhar o jogo é conseguir passar a bola, né, com o Daniel Jones, conseguir tentar desenvolver um jogo aéreo contra essa secundária do Dallas que não tá tão bem. E pra mim o matchup mais importante do jogo, que eu acho que vai ser o matchup mais destacado da partida, assim, eu acho que vai ser a DL do Giants contra a OL do Cowboys, que, bom, por mais que esteja remendada, ainda é um grupo que é bastante conceituado pela NFL. A DL do Giants é um grupo bom também, até tem bons jogadores, talvez seja o melhor parte do Giants hoje em dia. Então para mim é o matchup mais importante. E para terminar, antes da gente se despedir, sua previsão, quanto você acha que vai acabar o jogo, Cowboys ganha, perde, qual o placar e quem ganha, como é que você acha que vai acabar sendo o jogo?
Eu tô prevendo, vou até no meu pré-jogo ele vai sair, eu tô prevendo tiroteio, porque são duas defesas com secundárias frágeis. Inclusive, uma coisa que eu esqueci de falar é: quem vai marcar o Evan Ingram?
Quem é que vai marcar o Evan Ingram? É o Jalen Smith?
Provavelmente o Jalen Smith vai ficar com o running back e essa função deva ser do Joe Thomas ou do Donovan Wilson.
E eles marcam.
Mas o Donovan Wilson é um calouro que foi draftado ano passado e o Joe Thomas é um linebacker razoável. Inclusive, ele, no corpo de Dallas, aparentemente, nesse exato momento, ele é o linebacker que melhor tem jogado. Ele é o jogador de Dallas, inclusive, com o maior número de tackles para perda de jardas, com 2.
Tá. Outro dado importante, mas sei lá, eu não sei, o Evan Engram é uma arma que pode ser bastante utilizada então, porque pelo menos pelo que eu entendi, não parece ser uns marcadores tão fortes assim, né? Tão bons.
Do lado de vocês tem o Jason Garrett, que conhece muito bem aquela secundária e provavelmente vai saber explorar.
Dallas também conhece o Jason Garrett, né? Na verdade não é tanta vantagem assim. Mas, pode falar.
Inclusive, eu achei que o time do Giants fosse estar melhor, até pela setagem da comissão técnica. Mas me parece que o problema é mais estrutural de elenco do Giants que qualquer outra coisa.
Depende. O Jason Garrett, pra falar a verdade, tá mal. Tipo assim, ele tá muito mal como coordenador ofensivo. Eu tô bastante decepcionado com o trabalho dele chamando jogadas. Muito simples, muito. Sem nenhuma criatividade. Jogadas que não usam, tipo, do melhor que o Giants tem. Do melhor que os jogadores do Giants têm. Eu tô bastante chateado. Inclusive, apesar da gente enfrentar uma defesa que não tem sido tão boa assim. Eu acho que a gente. Eu não consigo ver o ataque do Jason Garrett fazendo, sei lá, 3, 4 touchdowns nesse jogo. Eu, por exemplo, eu tava falando aquela hora, eu perguntei de como você esperava que o jogo fosse sair, e já respondendo pela minha parte, eu acho que Dallas ganha, até pela diferença de talento dos times, e eu acho que Dallas ganha, sei lá, eu acho que uns 28 ou então 30 a 17, algo desse tipo, assim. Eu não acho que vai ser tão perto, e eu acredito que se o Giants consegue fazer dois TDs, talvez, na verdade eu acredito que sejam 2, talvez 3, eu acho que a gente faz no máximo uns 17, 20 pontos e Dallas acaba ganhando.
A minha parte em relação ao jogo, eu tô muito preocupado com a defesa. O clima no vestiário, pela parte defensiva, não é bom. Jogadores falando de defesa, a defesa soft, a defesa complexa. O Mike Nolan não é bom o suficiente. Então, eu vejo Dallas ganhando também, até pelo nível de talento dos recebedores de Dallas. Fora do padrão NFL, eu não vejo. Acho que eu só vejo. Vai, pra falar um time que tem um nível de recebedores tão bom quanto é o Tom Brady, com a equipe dele, com Chris Goodwin e Michael Evans. Eu ia falar Michael Thomas.
Mas quanto você acha?
Eu acho que o Dallas vence por umas 2 posses de diferença. Um 20 a 7. Por aí.
É,
mas eu não descarto um 40-39.
Entendi. É, eu só descarto 40-39 por culpa do ataque do Giants, que não vai fazer 39 pontos nem fudendo. Mas eu não descarto um, sei lá, 30-27. Sei lá, o Giants conseguir acabar encaixando o ataque. Mas eu acho que no fundo vai acabar sendo mais ou menos isso mesmo. E, bom,
o maior medo é o jogo virar um 6-6.
É, pode ser que vire também. E se for um 6-6, eu acho que vai acabar igual foi o Rams, que a gente conseguiu, a defesa do Giants conseguiu até parar o ataque do Rams, e no final acabou cedendo um touchdown e perdeu por 17-9. É, eu não duvido que aconteça mais ou menos o mesmo estilo também.
We are the New York Football Giants. Gladiator Football Giants. The globe knows who we are. Giants. Super Bowl superstars. Yes.
Bom, é isso. É, me despeço aqui, agradeço pela participação. E bom, fala aí pra galera onde eles podem te encontrar, te seguir e o seu trabalho.
O trabalho principal do Cowboys BR é no Twitter, @CowboysBRA. Inclusive, a página está passando por algumas mudanças de filosofia do perfil e algumas mudanças gráficas. Ela vai receber um pacote novo. Um pacote gráfico novo. Você me acompanha há algum tempo, você sabe que eu estou sempre mexendo nos pacotes gráficos da página. Ela vai receber um pacote gráfico novo. Eu espero conseguir até o final de semana. Mas eu tô com a da outra página já encaixada. Eu tô terminando da outra página para começar o de Dala.
E onde mais? Só no Twitter? Ou...
Só no Twitter. Até porque se eu ficar em mais de uma rede social, eu acabo me perdendo.
Tá. É, então... Bom, é isso, valeu. E outra coisa, você falou do seu preview do jogo, que, né, o pré-jogo que sai, é bom, eu já li alguns, e pode, pra galera que tá ouvindo aí, pode ir lá ler que é bom mesmo, e ele, o cara sabe. Bom, é isso, valeu.